São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 19 de outubro de 2021. Dia de combate ao câncer de mama, dia do coralista, dia do guarda noturno, dia da inovação, dia do profissional da informática, tecnologia da informação.
Esta edição 13.717 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol marca presença em vários momentos, nebulosidade e, segundo a meteorologia, há expectativa de pancadas de chuva de forma isolada no período. Evite incêndios, não faça fogueiras. A temperatura continua em elevação moderada, com os termômetros marcando 23 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Bolsonaro deve definir sobre auxílio e preço do diesel nesta semana.
O retorno das aulas expõe diferenças no ensino.
Tarifa branca pode ajudar a reduzir a conta de luz.
Vacinação, terceira dose para pessoas de 60 anos ou mais, vai até às 15 horas.
Campanha Nacional alerta contra golpes bancários.
Desocupados já estão alojados em novo endereço. Na Avenida 15 de Maio.
Café da manhã do brasileiro está 9,4% mais caro.
Hoje mais uma rodada da Liga dos Campeões com 8 partidas.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E vamos falar sobre a vacinação. Hoje está acontecendo a aplicação da terceira dose para pessoas com 60 anos ou mais que já completaram 6 meses da segunda dose. Como a Secretaria da Saúde recebeu mais algumas doses, abriram o agendamento, mas o agendamento já fechou. Não tem mais. Mas a vacinação que estava marcada das 8 às 12, agora vai até às 15 horas. E estão pedindo o seguinte: somente para o anfiteatro municipal, quem conseguiu fazer o agendamento. Quem não conseguiu o agendamento, aguarde uma outra etapa. Sem agendamento, não vai receber a terceira dose. Somente com agendamento online. No agendamento está o horário que você vai tomar no período da tarde também. Então, até às 15 horas, vai a vacinação da terceira dose para pessoas com 60 anos ou mais, que já completaram 6 meses da segunda dose. Mas somente quem conseguiu fazer o agendamento online. Quem não conseguiu, pode aguardar e nós teremos uma outra etapa da terceira dose e todos serão comunicados.
Criminosos armados com fuzis bloquearam a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, SP-055, na madrugada desta terça-feira, para assaltar uma praça de pedágio em São Vicente, na Baixada Santista. O pedágio fica no quilômetro 282 da rodovia, que estava com pouco movimento no momento do ataque, por volta das 4 da manhã. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os bandidos chegaram de barco pelo Rio Casqueiro, renderam motoristas e incendiaram carros para dificultar a ação da polícia. O bando, com ao menos 5 integrantes, rendeu os funcionários do pedágio e roubou dinheiro do cofre. Após o roubo, os bandidos usaram os mesmos barcos para empreender fuga. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido na ação e até o momento ninguém foi preso.
Dentro do cronograma de recolhimento de galhos na nossa cidade, hoje, terça-feira, dia 19, as equipes estão passando e recolhendo galhos no centro, no Jardim Amélia, no Jardim Vera Cruz, continua no Jardim Alvorada, Jardim Santana, Jardim Bandeirantes, Jardim São Cristóvão. Ontem, as equipes passaram, ontem, segunda-feira, no centro, no Parque Cosmo, no bairro São Francisco, no Jardim Bela Vista, no Jardim Novo Bela Vista, no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, e no Jardim Esperança, no Bom Retiro, Santa Rita e Jardim Alvorada. E vou repetir, hoje as equipes estão passando e recolhendo galhos no Jardim Amélia, Jardim Vera Cruz, continuam no Jardim Alvorada, Jardim Santana, Jardim Bandeirantes e no São Cristóvão e no centro. Amanhã, quarta-feira, dia 20, as equipes estarão passando e recolhendo galhos no centro, na Vila Gadini, Jardim Califórnia, Jardim Primavera, Jardim São Remo, Jardim Eldorado, Jardim Laranjeiras e no bairro São Guilherme.
O prefeito de Cuiabá, Mato Grosso, Emanuel Pinheiro, do MDB, foi afastado da função hoje, por ordem da Justiça, decorrente de investigação sobre improbidade administrativa e ilegalidades na Secretaria Municipal de Saúde. O chefe de gabinete da Prefeitura, Antônio Monreal Neto, foi preso temporariamente. Em nota, o prefeito Emanuel Pinheiro informou que está à disposição das autoridades. A Prefeitura disse que ainda não irá se manifestar sobre o chefe de gabinete. Além do afastamento do prefeito e da prisão do chefe de gabinete, acontece nesta manhã busca e apreensão no prédio da sede da Prefeitura e na casa do prefeito e de sua esposa Márcia Aparecida com Pinheiro.
Boletim de ontem sobre o Covid em Monte Alto, nós estamos com 11 pacientes em tratamento. 2 estão na UTI, 1 na enfermaria e 8 no isolamento domiciliar. Estamos com 11 aguardando os resultados do exame. Nós estamos com 3 pacientes internados na UTI do SUS e temos 1 paciente internado na UTI do convênio, porque nós temos 3 pacientes de Monte Alto e 1 paciente de Jaboticabal. Até ontem foram aplicadas 77.450 doses de vacinas, 40.263 a primeira dose, 33.812 a segunda dose, 2.223 a terceira dose e 1.160 a dose única. Disque Covid 3241-1023.
Portaria do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, determina que a partir do ano que vem, a prova de vida deverá ser feita no mês de aniversário do segurado. Atualmente, os beneficiários que não realizarem o procedimento até dezembro não terão os benefícios suspensos. Mas a partir de 2022, a obrigatoriedade volta. A prova de vida é obrigatória para aposentados e pensionistas que recebem benefícios por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. O INSS informa que os segurados não estão impedidos de fazer a prova de vida, mesmo que a obrigatoriedade esteja suspensa até dezembro.
Completando a 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, ontem no Morumbi e jogando bem, o São Paulo venceu o Corinthians por 1-0. Nós teremos um jogo atrasado que será disputado amanhã. Jogo atrasado da 19ª rodada, amanhã, às 19h, tem Ceará e Palmeiras. Outro jogo atrasado da 19ª rodada será realizado na quinta-feira, às 20h, Internacional e Bragantino.
São 11h09.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Os momentos em família começam no Savinhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Banana Nanica, o quilo 3,28. No cartão Savinhago, 2,98. Filezinho de frango congelado Sassami Big Frango, quilo 18,90. Feijão Carioca, Empório São João, 1 quilo, 6,45. Capa do colchão mole, Friboi, peça inteiro, quilo 26,90. Tomate longa vida, o quilo, no Sabe Ganho, 5,98.
Savinhago, família é bom demais.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Quero isso mais, qualidade. Amarelinha Supermercado.
Ofertas desta segunda-feira. Sem bovino quilo com cartão amarelinha, pague R$22,90. Leite longa vida líder, o litro com cartão amarelinha, pague R$3,38. Amaciante concentrado Downy 450ml. No clube de desconto, seu amor, pague R$6,49.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 13 minutos. Ontem, dia 18, nós comemoramos o Dia dos Médicos. Conversamos com médicos ontem e hoje nós convidamos, ele está aqui conosco, uma satisfação, Dr. Carlos Lemes e também a doutora Renata de Almeida. Dr. Carlos, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, doutora Renata e ouvintes da Rádio Cultura.
Estamos comemorando ainda o Dia do Médico? É todos os dias, 365 dias?
Não, acho que é todos os dias, né? Tem um dia que a gente tem a data para que a gente possa comemorar de uma maneira diferente. Todo ano a Unimed tem esse carinho com os colegas, né, com os cooperados, e todo ano nós temos feito um jantar com atração. Né? Todo ano a gente faz, tem um show. Mas esses últimos 2 anos, devido à pandemia, nós deixamos de realizá-lo né, em respeito até para prevenir, né, essa doença que está aí.
Certo. Nós somos médicos, mas vamos homenagear as médicas também.
Médicas também.
Estamos recebendo a doutora Renata de Almeida. Doutora Renata, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes.
Prazer em recebê-la.
Igualmente.
Certo. Há quantos anos a senhora trabalha aqui em Monte Alto já?
Eu estou aqui há 8 anos já.
8 anos. Você é especialista?
Sim, eu sou pneumologista.
Certo. Gostou da nossa cidade? Já construiu sua família aqui, né?
É, a gente adorou a cidade. Eu vim com meu marido e com uma filhinha de 3 meses, bem pequenininha. Agora ela está com 8 anos, a gente tem um outro menininho. E a gente adora a cidade.
Adora a cidade, sim. Está com consultório também ali na Marechal Deodoro, né?
Exato. Eu tenho um consultório lá, a gente agora vai construir uma casa. Então a vida da gente vai ser aqui mesmo.
Vai ser aqui mesmo. Gostou de Monte Alto, né?
Muito.
Quantas médicas nós temos hoje na Unimed?
Eu acho que aproximadamente umas 10 médicas.
10 médicas, né? Se comemora todo dia o dia do médico, da médica?
Ah, a gente é feliz com o que faz, né, João? Eu acho que quando a gente trabalha numa coisa muito gratificante, a gente não entende o trabalho como uma coisa pesada. Então, eu fico feliz todo dia. É que o Dia do Médico foi comemorado, né, junto com o Dia de São Lucas, por isso que é o Dia do Médico, que ele é o
padroeiro.
Ele foi médico, isso, e é o padroeiro. Então, o dia 18 é uma data comemorativa, mas a gente não tem muita data.
Quando que o médico ou a médica tem folga?
Ah, é raro.
É difícil, você não tem agenda.
É.
Se você tem que estar em casa lá.
É, a gente
está em casa numa confraternização. Precisa, vem telefone, você tem que largar tudo.
Sim.
Atender.
Eventualmente a gente se organiza para tirar uma folguinha com os filhos, né? Tirar um tempinho, uma vez no ano, uma semana, mas na maior parte das vezes a gente atende o telefone e está disponível.
Para mulher, claro. Foi mais difícil a pandemia, devido à ligação com a família?
Foi, principalmente por conta da minha especialidade, né? Eu, como pneumologista, acabei ficando bem à frente dos atendimentos. E eu cheguei...
Que atinge o pulmão mesmo.
Exato. Mesmo. Cheguei a trabalhar durante 1 ano e meio, 14 horas por dia, quase todos os dias. Foi pesado. Meu marido me ajudou muito com as crianças, porque elas também precisaram sair um pouco da escola, ficaram, né, em casa, então... Foi pesado. Mas
seu marido é fisioterapeuta, né?
Sim.
Aliás, é um anjo da guarda, viu?
Obrigada.
Doutor Carlos, o que representa o médico?
Bom, João, eu acho que o médico representa tudo para uma pessoa, né? Uma pessoa que naquele momento que está precisando de um carinho, de um acolhimento. Então, o médico, ele tem que fazer tudo, né? Ele tem que fazer a parte sentimental, né? Então... E nós sabemos que as doenças psicossomáticas representam 70% a 80%. Então, você tem que ter a parte de doação, né? Então, você tem que acolher essa pessoa, você tem que fazer diagnóstico, você tem que... No fim, você tem que ter uma participação enorme, né? De ligação com as pessoas, né?
A doutora,
do ser humano.
A doutora Renata diz que há 8 anos ela está em Monte Alto. E o doutor Carlos?
32 anos.
32, porque, isso. Ó, meu parabéns, doutor Carlos foi meu médico há 30 anos atrás, estou recebendo a mensagem aqui.
30
anos. Gostou de Monte Alto, doutor Carlos?
Ficamos por aqui, né? Fizemos toda a minha família, foi criada aqui, né? Tudo,
como
minha
está
vida,
o quadro,
né,
de médico da nossa Unimed?
Eu acho que nós estamos quase em 40, João. Né? Nós tivemos, nós temos duas ginecologistas, você falou das mulheres, né? Esse diferencial nosso, tem duas mulheres ginecologistas, que as mulheres que às vezes preferem, né?
Muitas vezes as mulheres preferem ser atendida pelas médicas.
Temos duas ginecologistas, temos 3 pediatras, temos a nefrologista, a doutora Fernanda também, né? A minha filha também, que vai começar a atender na parte de oftalmologia e especialidade também em retina. Quem mais, Renata?
Ajuda aí, Renata.
Tem
um quadro completo, praticamente.
Sim,
né?
Nós temos
completo.
Isso.
Tem bastante.
De mulheres, eu acho que
eu
sou...
Eu acho que dá umas 7 mulheres, perto de 10.
Estão dizendo que há 30 anos atrás eu atendia no antigo núcleo na Lagoinha.
Foi.
Foi isso mesmo?
Foi, comecei lá. Meu primeiro emprego na prefeitura foi em 1989, em novembro. E a unidade ali a gente ficou uns 2 anos, depois a gente veio aqui para o Califórnia.
Eu perguntei para a doutora Renata, como que faz a agenda do médico? Quando vocês têm lazer, fica com a família,
É difícil. Férias. É difícil. Nessa pandemia, para você ter noção, João, nós não temos nenhum administrador de fora, empresa que administra a nossa empresa. Nós mesmos que administramos, né? Então nós fomos lá, tivemos que participar e tá no local e atender também, o atendimento nós fizemos. Então foi uma loucura mesmo, foi assim 24 horas, porque não foi só o problema do médico, nós tínhamos que mexer na estrutura também. Nós não temos uma empresa de fora que a gente paga para administrar, nós mesmos administramos. Então nós tivemos que comprar equipamentos, nós tivemos que investir, nós tivemos que fazer várias mudanças dentro do hospital. Nós fomos pioneiros, o primeiro a montar o nosso ambulatório de prevenção de doenças respiratórias, né? Fomos o primeiro fomos o primeiro a começar e o primeiro também a fechar, né?
Certo.
Porque nós vimos que já estava controlado e não tinha mais movimento e nós já fechamos.
Certo, desde o primeiro de outubro. Mas todos esses anos já melhorou bem a estrutura da Unimed, cresceu muito
com
o hospital Unimed, né?
Com certeza. Nós,
na parte administrativa, na parte comercial.
Não, nós investimos, nós temos UTI, nós temos um centro de quimioterapia. Fomos pioneiros nessa área, João. Nós estamos há 10 anos já na quimioterapia. Depois partimos para o outro lado. Hoje nós mesmo fracionamos a medicação. É uma situação que só tem em grandes centros. Nós somos pioneiros e somos os únicos a ter esse serviço em Monte Alto, de fazer até o fracionamento da medicação. Então, nós investimos pesado no nosso hospital.
Eu falo sempre que a Unimed é um atendimento nacional.
Com certeza, João. Você vai em Ribeirão Preto e, como eu vi a última vez aqui, dá um presente para os nossos usuários, que foi mais um hospital em Ribeirão Preto, que é da Unimed, que é o Hospital São Paulo. Então nós temos o hospital da Unimed, que é aquele que fica perto do shopping, e o hospital também da Unimed, que é o Hospital São Paulo. Isso foi
um
presente para todos aí. Nosso
Hospital São Paulo. Conheço, já fui atendido lá no Hospital São Paulo.
Esse diferencial nós temos, né? Você vai em Jabuticabal, o Hospital Santa Isabel é administrado pela Unimed. Você vai em Araraquara, Hospital São Paulo da Unimed. Então, aonde você for, você tem um serviço de qualidade, de padrão Unimed.
Além de médica, você é diretora de marketing da Unimed, doutora Renata?
Sim, esse ano a gente agora está desenvolvendo essa parte de mídia social, no marketing da Unimed, eu estou ali com a equipe, está sendo bem legal, bem interessante.
Divulgar a qualidade da Unimed,
sim,
né?
Sim, acho que
eu falei, a Unimed é nacional, né?
Exato.
Qualquer lugar que você tiver, se você tem convênio com a Unimed, você é atendido.
É, dos sistemas de cooperativa, a Unimed é a maior cooperativa do país.
A maior cooperativa do país.
Do mundo, médica.
Médica, né?
Do mundo, né?
É. A maior cooperativa médica do mundo.
Do mundo. Em qualquer lugar que você sai de férias, se você necessitar e você é conveniado da Unimed, você é atendido. Mostrar a carteirinha.
Na Unimed, onde você tiver. E por médicos que são médicos que não são empregados. É outro tipo de funcionamento. Você vai ser encaminhado para aquele médico de consultório. Tanto em Ribeirão Preto, como em Jabuticabal, então qualquer lugar que nós encaminhamos nossos médicos, nossos clientes, eles são atendidos por médicos de consultório. Porque é diferente de empresas que a gente chama verticalizadas, são aquelas que já têm aqueles médicos que são empregados ali e que fazem aquilo que eles comandam, que eles mandam, né? Nós tivemos aí na mídia há pouco tempo aí, você vê como que estava alguns empresas de medicina, né, que foram obrigadas a dar medicação, né, saiu na CPI aí.
Agora é CPI,
isso foi em outras situações. A Unimed não, o diferencial da Unimed é que a Unimed, cada profissional que vai desenvolver o seu tratamento.
Mas então, nós estamos bem servidos de médicos, sim, claro. A Unimed está aí, um excelente hospital. Passa uma palavra aí para mandar para os seus amigos médicos, para comemorar o dia de ontem, dia dos médicos.
Isso. Nós queremos agradecer, né, pelo trabalho, pelo empenho que eles tiveram nesse período tão grave, tão difícil que nós passamos. Então, um agradecimento, uma gratidão enorme. Nunca deixamos de ser gratos com eles, com os cooperados, né? Não é só no momento da pandemia, não. Nós fazemos esse carinho. E agora, com certeza, nós não podemos confraternizarmos, mas se Deus quiser, ano que vem, nós vamos nos confraternizarmos, estaremos mais juntos, né, confraternizando.
Doutora Renata, e as suas palavras aí, agradecendo seus companheiros médicos de trabalho.
Eu acho que a gente desempenhou um trabalho importante, mas eu também gosto de lembrar que a gente depende de uma equipe, né? Então, os médicos foram muito importantes.
A equipe tem que ser boa, né?
É, a gente montou toda uma estrutura, a gente abriu um andar do hospital para receber os pacientes do Covid, a gente estruturou toda a UTI. Então, foi um serviço que não dependeu só dos médicos. A gente teve toda a parte da enfermagem, os técnicos de enfermagem, a parte administrativa, as meninas da limpeza, as meninas da nutrição. Então, assim, acho que essa pandemia ensinou muito a gente a colaborar, a perceber que sozinho também a gente não faz muita coisa. Não ia adiantar botar um médico só lá trabalhando, que ele não ia conseguir realizar tudo o que foi feito. Então, o trabalho da Unimed durante a pandemia foi excelente. Eu acho que agradecer é pouco. A gente tem que olhar para trás, aprender com isso e manter assim, manter essa colaboração, esse espírito de um ajudar o outro, porque a gente cansou muito, né? Chegou alguns momentos que a gente estava exausto, que a gente acordava cedo.
Chegar até no limite, né?
E falava, hoje ainda tem pandemia, ainda tem que trabalhar. Então, agradecer a todo mundo, né? A gente tem que acordar e ficar feliz. A gente perdeu muita gente. E a gente tem que agradecer de estar aqui, de poder contribuir, continuar contribuindo.
A equipe da Unimed é uma família?
É. A equipe da Unimed é muito bacana, muito unida, a gente é muito parceiro, tudo que precisa. Se a gente precisar ligar para um colega no meio da madrugada, nunca a gente deixou de ser atendido. Eu faço plantão, o Carlos também. Então a gente é sempre parceiro.
Tá certo. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada.
Tá? Sucesso. As portas da Rádio Cultura estarão sempre à disposição. Excelentes profissionais, leva nosso abraço para toda a equipe de médicos e médicas e para todos da nossa Unimed, Dr. Carlos. E lembrando que a pandemia ainda não terminou, não.
Não, com certeza. Estamos continuando aqui de máscara.
Estamos, ó.
Distanciamento, de álcool gel. E eu queria falar, nós tivemos um sucesso muito grande com nossos clientes, porque nós começamos desde o início a montar um ambulatório, nós tivemos os especialistas mais importante nessa fase, que foi a pneumologista, que foi a nefrologista que esteve lá ao nosso lado, que é cooperada da Unimed. Nós tivemos o infectologista, Dr. Daniel. Então, nós tivemos todos os médicos da UTI intensivista. Então, tudo isso colaborou para que nós tivéssemos um grande sucesso. Não precisamos nenhum paciente fora precisar encaminhar. Pelo contrário, recebemos também pacientes de fora, ajudamos também. A Unimed teve essa condição de poder ajudar também, porque a estrutura que nós montamos, e outra, sem dinheiro público. Isso é mais importante, porque pode ser eu falar o que for do nosso presidente, mas foi muito dinheiro que ele jogou na saúde nesse período de pandemia. Foi muito dinheiro.
E muito desvio também.
A nível de Brasil, a gente sabe. Mas a nível da Unimed, nós tivemos que fazer tudo isso com os nossos próprios recursos. Não tivemos uma ajuda nenhuma. Pelo contrário, até ajudamos.
Doutor Carlos, parabéns pelo Dia do Médico. Doutora Renata, parabéns. Conte sempre com o nosso apoio, nossa parceria com a Unimed. E leva o nosso abraço para todos lá também e continue realizando esse excelente trabalho.
Agradecemos também a nossa presença aqui.
Obrigada, João. Parabéns. Obrigado. Pelo trabalho também de informação que você faz. Sempre preocupado em levar a notícia de qualidade para a população.
Nós precisamos sim orientar a nossa população. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada.
Viu? Aí dá um abraço no Bruno, viu?
Sim.
Doutor Bruno, nós voltamos já já.
Ofertas desta segunda-feira. Sem bovino quilo com cartão amarelinha, pague R$22,90. Leite longa vida líder, o litro com cartão amarelinha, pague R$3,38. Amaciante concentrado Downy, 450 ml. No clube de desconto, seu amor, pague
R$6,49. Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de R$19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de R$11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Izilzinha. Telefone 3242-4707.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único. Não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Bons momentos em família começam no Savinhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Banana Nanica, o quilo, 3,28. No cartão Savinhago, 2,98. Filezinho de frango congelado Sassami, Big Frango, quilo, 18,90. Feijão Carioca, Empório São João, 1 quilo, 6,45. Carpa do Colchão Mole, Friboi, PS inteiro, quilo, 26,90. Tomate Longa Vida, o quilo, no Sabe Ganho, 5,98.
Savinhago, família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, destaque é para um furto no sítio Rancho Alegre. Foi no dia 17, portanto, no último domingo, à noite. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. Entraram na propriedade rural e furtaram um transformador de energia e aproximadamente 100 metros de fios.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 33 minutos. Quero falar mais uma vez a respeito da vacinação. Hoje está tendo a vacinação terceira dose para as pessoas com 60 anos ou mais, mas que conseguiram fazer o agendamento online. Ontem, a Secretaria da Saúde recebeu mais doses, então eles ampliaram o horário da vacinação. Estava marcado das 8 às 12, agora é das 8 às 15 horas. No agendamento está o horário aí no período da tarde. Somente quem está com agendamento online, que pode se dirigir lá no anfiteatro. Sem agendamento, não será atendido. Se você não conseguiu fazer o agendamento, aguarde a próxima etapa, certo? São as informações que nós recebemos da diretora da Saúde, a Valéria de Grande, e da diretora da Vigilância, Priscila Trécino. Nós estamos recebendo o diretor de esportes do município de Monte Alto, o professor João Felipe. João Felipe, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes aí de Monte Alto.
Bom, é verdade que nós teremos aí as inscrições para o próximo campeonato municipal de futsal?
Sim, João. Estava todo mundo ansioso, né, para saber se a gente ia ter o campeonato. A gente vai ter o campeonato, a gente definiu ontem, né, as datas das reuniões, né. E ficou definido que a segunda-feira que vem, dia 25, vai ter a primeira reunião, né, o congresso técnico, né, para a gente conversar com o pessoal, soltar a ficha de inscrição. Vai ser segunda-feira que vem.
Uma reunião.
A primeira reunião às 7 horas da noite na Secretaria de Esporte. Para quem não sabe onde é o piso superior do José Pizarro, ao lado do Mercadão, na parte de baixo.
Certo. Então, segunda-feira, dia 25, essa reunião, assunto Campeonato Municipal de Futsal.
Isso, todo o pessoal que tem interesse, né, em entrar com o time, tanto na categoria sub-20 ou na principal, ou nas duas, né, precisa participar dessa reunião, porque vai ser discutido vários assuntos, né, e é importante a integração do pessoal.
Tá certo.
A inscrição, João, vai ser do dia 25, né, o primeiro dia da reunião. Vai ser o prazo máximo para a pessoa entregar a ficha da inscrição vai ser dia 18 de novembro, até as 5 horas da tarde, que dia 19 a gente vai fazer o segundo congresso, que já vai ser o sorteio das chaves, né? E vai ter uma palestra também sobre as novas regras do futsal, que o pessoal vai oferecer pra gente.
Então, mas o campeonato começa em janeiro?
O campeonato começa em janeiro.
Duas categorias,
sub-20 e principal.
Nesse principal, são atletas de Monte Alto, vai estar liberada a inscrição de atletas de outros municípios?
Com dois atletas de outros municípios também.
Dois?
Dois atletas liberados, como já era feito, né, no último campeonato.
Dois atletas de fora.
Dois atletas de fora. A novidade é que no sub-20 também vai poder dois de fora também. Ah. A gente vai liberar, porque a gente precisa ver esse pessoal que mora em volta de Monte Alto, né, João?
Certo.
Pra gente poder captar também, pra eles virem representar a cidade nos próximos anos.
Certo. Assinar no sub-20 e assinar no principal ou não? O atleta,
não. Se tem idade só para o sub-20, ele tem que escolher. Ou sub-20 ou principal.
Porque ele mesmo com idade sub-20, ele pode jogar no principal.
Se tiver 18 anos completo, sim.
Ele pode jogar.
Quem tem 18 pode escolher o principal ou sub-20. Agora, quem tem menos de 18 é só obrigatoriamente sub-20.
Sub-20. Mas quem tem 18 anos...
Pode escolher.
Ele pode escolher ou sub-20... Ou o principal, mas isso. Não pode se inscrever nas duas.
Nas duas, não.
Certo. Técnicos, como que vai ser a inscrição? Tem que ter a credencial?
Depende da hora que ele vai colocar na súmula. Se ele for professor, ele pode se inscrever como técnico, né, para apresentar o CREF. Agora, se não for, se for pessoa que não seja formada, ele tem que colocar como massagista, né, na súmula.
Certo. Ele coloca como massagista, mas lá dentro ele trabalha
como técnico. E o técnico pode trabalhar nas duas categorias, né, tanto no sub-20 quanto no principal.
Nós não sabemos ainda o número de equipes.
Não.
Dependendo do número de equipes, quantos ginásios vocês poderão utilizar?
A gente vai usar os dois, né, a primeira fase. Tanto o Pinheirinho quanto o Babi Barione. E na fase final a gente vai centralizar no Babi Barione.
Certo. O José Pizarro não será?
Não será, João. Não será, porque a questão do público também. E a quadra também ficou muito pequena, né, para o futsal de hoje, né?
As duas melhores quadras são do Pinheirinho
e do Babi Barione.
Agora, já liberado para o público, né? Torcedores.
Do jeito que a gente está indo, sim. Vai ser com o público, né? Só se tiver uma
qualquer aumentar aí casos, né?
Começar a aumentar novamente, a gente vai fazer o campeonato, só que sem público, só com as transmissões, né?
Certo.
Mas do jeito que tá indo, tá melhorando as coisas, a gente vai fazer com o público, sim. Com máscara, álcool em gel, isso daí vai continuar.
Sem público e só com transmissão, o cara fica em casa. Mas é gostoso ir lá e torcer ali, né?
Isso é pra quem joga também, né, João?
Quem joga também, aquele calor do torcedor, sim, né? Tudo bem. Mas
e lembrar também, João, que quando for fazer a inscrição do atleta, o atleta vai ter que comprovar que ele tomou as duas doses da vacina. Tem que levar a cópia da carteirinha, comprovante. Quem não tiver vacinado não vai poder participar do campeonato.
Não toma, né?
Não.
Ele tem direito de tomar a vacina, mas vocês têm direito, sim, de cobrar também. Sim. Se ele não apresentar a carteira com a vacinação,
a inscrição dele não vai ser feita.
Ele pode se inscrever.
Só que não vai jogar.
Na hora lá,
o jogo vai ser
cortado. Ele não pode jogar.
Isso.
Tudo isso daí. Agora, a entrada para os torcedores será franca.
Será franca. Bom, como era feito antigamente.
Como que vocês vão fazer também para arbitragem?
Arbitragem, né? Nós estamos em processo de licitação, né? A licitação está marcada para o próximo mês, dia 9. A gente está esperando ainda para ver quem vai ser o vencedor, né? E vai apitar os campeonatos do ano de 2022. Vai ter o campo, o municipal de futsal, né? Depois, na frente vai ser o basquete.
Tem o basquete.
Vamos ter o minicampo de volta.
Ah, muito bom o minicampo, hein?
E vai ter de volta. Depois o municipal de campo. E vai ter o municipal, que é a novidade do vôlei, né? O pessoal que gosta do vôlei, vai ter o municipal ano que vem.
Campeonato municipal de vôlei?
Isso.
Muito bom também.
E eu não sabia, né, João? Tem muito pessoal que joga vôlei em Monte Alto. Muito.
Muito. Mesmo. Tem várias equipes. Sim. Aí, principalmente o vôlei feminino.
Sim.
O feminino.
Fazer e masculino também.
Então, masculino e feminino, fazer um campeonato aí de vôlei. Sim. Pensou que bacana?
Não, vai ter.
Rodada lá no ginásio José Pizarro. Vai lotar também.
Aí vai ser muito legal.
Bom, essa reunião dia 25, mas aí nessa reunião vocês já vão entregar a ficha?
Isso, vamos soltar a ficha de inscrição. É um ofício, né, que a pessoa vai fazer, colocar o nome do time dele, alguns dados do representante, e ver a categoria que ele quer inscrever, ou se é no sub-20, ou no principal, ou nos dois, né?
Quantos atletas poderão se inscrever para cada equipe?
15 atletas, João, o máximo.
15 atletas?
15 atletas. Aí ele pode, durante a primeira fase, substituir dois, né, como era feito antes, o pessoal que já sabe, e pode substituir dois atletas antes da primeira fase acabar.
É, antes de começar a segunda fase.
Isso.
É, você está na primeira fase, porque um acaba desistindo, outro por causa
do estudo. Ou machuca.
Ele pode substituir. Sim, dois. Certo. Quanto vai ser o valor do cheque de garantia?
Vai ser como feito era antes, né? Vai ser os R$2.000, cheque de caução.
Não é a taxa de inscrição, é um cheque de garantia.
Não, é garantia.
No final
se
campeonato.
Seu time representar normal, no final do campeonato ele é devolvido. A gente vai até falar na primeira reunião, o pessoal que já tem o cheque dos outros anos não vai ser aceito mais. Vai ter que levar um cheque novo, tá? Então, pro pessoal já ir se preparando, que assim que entregar o ofício, tem que entregar um cheque novo.
Cheque, sim, atual, né?
Atual.
R$2.000. Terminou o campeonato, ele não tem punição nenhuma, devolve o cheque para ele.
Isso.
Porque se ele acabar desistindo durante o campeonato, a equipe desistiu.
A gente colocou no regulamento, né? Eu não vou saber falar de cabeça agora. É questão do W.O., né?
W.O. Se ele tiver W.O., tudo bem. O segundo W.O.
Mas se o W.O. for no último jogo da primeira fase, mesmo assim ele perde o cheque, né?
Perde o cheque. Isso mesmo, porque ele já está eliminado.
Isso.
Ele não tem chance nenhuma. Então vai jogar contra o time lá do Arsenal. A equipe não comparece para jogar.
Porque já está fora. E isso é desistência de campeonato. É, então ele perde o cheque.
Então perde o cheque será cobrado.
Isso. Agora, durante o campeonato, se ele der um W.O., aí tudo bem. Agora, se der dois no campeonato, aí também automaticamente perde o cheque.
Certo. Pode dar um W.O. na primeira fase e um W.O. na segunda fase, tudo bem.
Isso aí é mais pra questão de organização de campeonato, né, João? Porque é chato, né?
Responsabilidade.
Pra população assistir um jogo e acontecer um W.O., né?
Isso se chama responsabilidade. É. Por isso que as equipes, cuidado com a amizade. Você tem amizade com o atleta, ele assina pra você. Mas não tem compromisso, ele não comparece pra jogar.
Sim.
E o atleta não é punido. É punido o diretor da equipe, que vai dar um cheque.
Sim.
Que dá um cheque de garantia.
E é chato para todo mundo, né? O pessoal que vai assistir, a arbitragem que tem que ir lá trabalhar, né?
Esses dois de fora que virão, eles poderão ser federados? Tipo,
pode,
profissionais?
Pode ser. Aí fica
o critério. Não tem um profissional no futebol de salão, mas a gente fala o profissional, né?
Que vive do futsal,
que
né?
Que vive do futsal.
Não, pode sim. Aí é critério de cada pessoa que for trazer o pessoal, né? O pessoal vai questionar muito a questão dos dois de fora no sub-20. Por quê, João? A gente trouxe para brilhantar o campeonato, né, do sub-20. E também a gente tem a questão da faculdade, que já foi falado, né, da Unicesumar, Sumar, que eles estão vindo para apoiar o esporte de Monte Alto. E a gente quer montar um time representativo em Monte Alto. E vindo esses dois de fora do sub-20, é onde que a gente vai apresentar para a população, né, para a gente conhecer os atletas novos aí que vão vir e possa representar Monte Alto aí no ano de 2022. E consecutivamente, hein?
Você falou que nessa reunião de segunda-feira, para falar sobre as regras também. Isso é muito importante.
As regras vão ser na segunda, congresso, que é o dia 19.
Certo. Até quando as equipes têm prazo para entregar a ficha de inscrição?
Vai começar a valer dia 25, né, na reunião, às 7 horas.
Já.
Vamos entregar a ficha. E a pessoa vai ter até o dia 18 de novembro para trazer de volta para a gente na secretaria. Porque dia 19 já vai ter o sorteio do chaveamento.
É passar aí a tabela.
Isso, esse processo também é um pouquinho demorado, né? A gente tem
Começa em janeiro. E você tem uma previsão de quando termina, João?
A gente quer terminar tradicionalmente, né? Na sexta-feira de carnaval, como é feita, né? E a gente vai fazer o possível para que seja, né?
Sempre na primeira noite de carnaval termina.
Isso. A gente vai fazer o possível para que seja. Vamos ver a quantidade de times, né, João?
As equipes que vão aparecer, comparecer, tudo. Então serão utilizados dois ginásios.
Primeira fase, sim.
O Pinheirinho aqui no Bela Vista.
E o Babi Barione.
Na segunda fase e depois na fase final, só o Babi Barione.
Vamos centralizar no Babi Barione.
Que é a quadra oficial do Babi, né?
Isso. É um tamanho que todo mundo já está adequado a jogar, né?
Certo. Além desses campeonatos, o que mais lá que a Secretaria de Esporte está realizando?
É, o primeiro evento, né, vai ser esse do futsal, né, e as escolinhas, né, que já estão em andamento, né.
Como que estão funcionando as escolinhas, João?
É, quem quiser fazer o cadastro do seu filho, da criança, né, pode ir na Secretaria de Esporte, né, onde vai ser o local da reunião da segunda-feira. É, basta levar, né, um comprovante de residência, um xerox da certidão de nascimento ou um xerox RG para fazer a matrícula da criança. E o responsável tem que assinar uma autorização. Aí pode ir lá que a gente conversa, mostra as modalidades que tem, a criança vai escrever na que ela gosta mais, né?
Certo.
E quem tiver interesse de 10 a 17 anos, 9 anos, 8 anos, pode ir lá que a gente vai direcionar certinho.
Nós sabemos que muitas equipes utilizam os nossos ginásios para fazer treinamentos. Como que uma equipe pode utilizar o ginásio?
Então, João, a gente está com lotado, né, os ofícios, sim. Mas em dezembro eu vou fazer uma programação para que todos os times que vão ter o campeonato, pelo menos treinar umas duas vezes na quadra, tanto no Babi quanto no Pinheirinho. A gente vai fazer essa programação para ter essa chance também, né? Porque de repente o time vai jogar o campeonato e não treinou nenhuma vez, né?
Não consegue treinar.
É, então eu vou conversar com o pessoal do ofício, vou fazer uma programação para em dezembro, esse pessoal que for jogar o campeonato, ter pelo menos uns dois ou três dias para treinar.
Para preparar a equipe.
Isso, para ajudar eles, né?
Dá uma preferência para as equipes, sim, que vão participar do campeonato.
Sim, porque é importante, né? Eu já participei e eu sei que esses treinamentos antes é importante.
Lá o Centro de Lazer do Trabalhador já está passando por uma limpeza, os desocupados já deixaram o local,
sim,
lá.
Sim.
Quando que vocês vão preparar para as famílias retornarem para lá?
É, agora com a saída do pessoal lá, a gente vai ter que revitalizar o local, né, João? Foi muito deteriorado lá. É, a gente pretende, né, no começo de 2022, abrir novamente o centro de lazer, mas a gente pede um pouco de paciência para revitalizar, né? A gente sabe que não é fácil.
Deixar pronto, né?
Deixar pronto, né? A gente não pode abrir do jeito que tá também, né, João? Senão vai ser um descaso.
Certo.
Mas a gente vai preparar, sim, a gente está comprometido, né, junto com as outras pastas também, para a gente revitalizar o centro de lazer, que vai ser um espaço muito útil também.
Certo, João, outra coisa também, as piscinas do Babi Barione.
Ah, as piscinas, João, a gente estava com a ideia, né, de inaugurar ela agora, reinaugurar, né, em outubro, só que assim que a gente encheu a piscina e o técnico, né, que está cuidando da piscina, que a gente foi contratado pela prefeitura, começou a achar muito defeito, vazamento em registro e tal, e a gente teve que fazer tipo uma revitalização nas piscinas, questão de registro, parte elétrica, hidráulica, então é onde está atrasando um pouquinho essa reinauguração. A gente já pediu, né, o material para ser comprado, o pessoal vai consertar a piscina, a gente acredita que no mês de novembro a gente já vai reinaugurar,
certo,
a piscina.
Para poder frequentar as piscinas, vai ter que ficar a carteirinha e exame médico também?
Essa também é uma questão que a gente tá esperando uma resposta da parte da saúde, né, que a gente conversou com a Valéria. A gente vai ver como vai ser o melhor caminho para fazer a carteirinha como era feito antes, né, o valor, a taxa se paga. E fazer a carteirinha para frequentar as piscinas.
É para ter o exame médico, ele chega lá com a carteirinha, ele,
isso,
pode ficar nadando lá tudo.
Acho que vale por 3 meses também.
Para 3 meses também, como é normal em todos,
sim,
os clubes. Então, cada 3 meses você tem que renovar seu exame médico, que nós,
sim,
falamos. A pista de atletismo está liberada?
Está liberada. Tem muito frequentada, né? Eu estou indo no Babi de noite trabalhar, né, dando aula de futsal, e eu vejo lá que está muito bem frequentado. Tá?
O campo já está liberado?
O campo do Babi?
É.
Tá, já tá tendo os ofícios também, tá tudo certinho.
As equipes que treinam lá de sábado e de domingo...
Sim, é o mesmo também. Esquema da quadra, né? O pessoal faz o ofício, frequenta, né?
Como é que está aqui o estádio Dr. Guimarães Morgado?
A gente também soltou uns dois horários ali, né? Pro pessoal que ficou faltando vaga aí pra jogar bola. E estão frequentando, tem um horário de sábado e um de domingo. Pra movimentar o campo também, né? Porque o campo parado também dá...
À noite não pode funcionar?
À noite não, porque por conta da iluminação ainda, né, João? A gente vai ter que preparar mais iluminação.
A iluminação ainda,
isso,
não está adequada, né?
Não está adequada. E vai ter, ano que vem, vai ter uma revitalização no campo também, questão de pintura. Ontem eu fui com o Renan lá, né? O Thiago Durigan também foi com a gente. A gente vai revitalizar a pintura do campo também, vai ficar muito bom.
Está preparando tudo, principalmente para 2022.
Sim, João.
Porque 2021 praticamente nós estamos aí no
final. A gente fez o possível, né, João? A gente, o esporte não ficou parado. Isso eu posso falar, que a gente teve o projeto da pós-Covid, né? Tivemos no meio do ano as aulas remotas, voltamos, né, com as aulas da secretaria, mas o esporte não ficou parado esse ano, não.
Certo.
Pode ter certeza disso.
As equipes utilizaram, por exemplo, o Rapadão no Centenário, o Campo da Califórnia, o Campo do Veracruz.
É, esse...
Tem que ter o ofício também?
O ofício também. Só que os campos no bairro a gente deixa mais para a associação dos bairros tomar conta, né?
Associação dos bairros.
É, que nem ali no Califórnia, o pessoal pode falar com o Chicão, acho que tem mais uns horários ainda lá. Lá na Veracruz pode falar com o Du, com o Mineiro. Certo. Que eles vêem uns horários que estão vagos lá. Eu acredito que não tem mais horários, João, mas o pessoal que tem interesse pode ir lá.
As quadras cobertas nas escolas já não é de vocês.
Não, a única escola que a gente tem parceria no momento, né, a gente pretende fazer com mais é o Laís Trindade.
Ali no Paraíso.
A Beth fez uma parceria com a gente tá, ela disponibilizou uns horários pra gente, porque a demanda era muito grande do ofício, né, João? A gente não ia conseguir atender, e é chato se a pessoa ir lá pedir um horário de ofício e a gente falar que não tem, né? E a gente foi fazer uma parceria com a Beth, queria agradecer muito ela, e ela abriu a escola pra gente atender a população, e temos lá, acho que de 10 a 12 turmas que tá frequentando o Laís de semana.
A frequência é boa, hein?
Boa. E a maioria de vôlei, viu, João? Eu me surpreendi.
Vôlei, né?
Vôlei é muito forte, Monte Alto.
Vôlei é muito forte, Monte Alto, sim. O basquete também está crescendo bem. Nós vamos ter o campeonato de basquete, então?
Vamos ter o campeonato de basquete.
Mas o ano que vem também?
O ano que vem, depois do...
Do futsal.
É, vai ser junto praticamente o minicampo com o basquete.
Vai ter o minicampo. O minicampo, vocês vão ocupar... Qual campo, minicampo, por exemplo?
É, um a gente vai ocupar, que é o Veracruz, né? Que lá tá muito, muito show lá, o minicampo
do Veracruz.
Isso.
O minicampo é bom.
É, e a gente tem uma parceria, né, com... É, na Nipo também, né? A gente vai conversar com o pessoal lá. A gente pretende usar esses dois minicampos, a Nipo e o Veracruz.
Tá, dá pra fazer sim.
Tranquilamente.
Mas o Veracruz não é iluminado.
É iluminado.
Iluminado.
De noite tem ofício lá, a semana inteira. Muito boa a iluminação.
Certo.
Muito boa.
Lá do Jardim Esperança não dá pra utilizar ainda?
Lá, acho que é o Mirante, né?
O Mirante, então.
Lá é muito, muito pequeno o minicampo, né, João? Lá é seria mais pra criança, medida, não tem a medida, né?
É a medida,
lá, certo. Se for jogar adulto, é 4 contra 4 só.
Não pode. E o minicampo é 7, né?
Isso.
6?
Um 6 na linha, um no gol.
É, o goleiro e mais 6,
isso,
né?
Isso.
E tem o campo da Nipo também.
Isso, vai dar pra fazer tranquilamente o campeonato.
Se não me engano, acho que tem o campo do Campestre, não tem o minicampo, o Campestre?
É, aí o Campestre acho que aí tem outra burocracia, né, que é a parte da diretoria.
Da diretoria, isso. Também tem a escolinha deles,
tem
também.
Tem a escolinha que eles atendem também, né?
Mas dois campos aí dá pra...
Tranquilamente,
né?
Ixi,
se dá precisar um outro aí qualquer...
É, isso, sempre, né? Foi feito, né, antigamente foi feito no Geril.
Isso.
E da Nipo, né?
Da Nipo, que dá pra fazer tranquilo, sim, esse de minicampo. Vocês pretendem fazer um campeonato de veteranos ou não?
O Sub-35, né? Sub-40. A gente pretende fazer assim o campeonato.
Que parecer as equipes também, né?
Sim, sim. Dependendo da demanda, a gente vai fazer sim.
Campeonato de veteranos, né?
Sim, sim.
E Master, que a gente fala.
É, Master. Tem muito pessoal, né? Que nas antigas jogou bola, né?
Certo. Que gostaria de jogar também.
Sim.
João, muito obrigado pela sua presença aqui. Qualquer novidade sobre futsal, por favor, venha nos informar para a gente passar essas informações para a nossa população.
Eu vou deixar,
tá,
até um papel com você, para você divulgando durante a semana.
Deixa comigo.
Segunda-feira que vem a gente vai ter a primeira reunião.
Certo, dia 25 às 19 horas.
Isso.
É aqui na sala do ginásio do José Pizarro.
Em cima do José Pizarro.
É o superior ali, o piso superior, né? Tá certo. Agora, preste atenção. Ah, eu quero pôr uma matéria aqui, que é muito bom. A matéria que a tarifa branca pode ajudar a reduzir a conta de luz.
Durante a atual crise hídrica brasileira e o consequente aumento do preço nas contas de luz, o desconto na tarifa depende de novos medidores nas casas e comércios. A chamada tarifa branca poderia ajudar o consumidor e o sistema elétrico, mas poucas pessoas sabem que ela existe e não há incentivo das empresas de energia para sua divulgação. Quem explica é Marcelo Machado, diretor do setor de geração, transmissão e distribuição da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica.
E necessita que a distribuidora, né, ela faça um processo de engajamento e de educação desse consumidor, explicando melhor como que funciona isso, porque isso pode vir a ajudar a reduzir o consumo de energia e também a inserir uma nova cultura também de como utilizar os eletrodomésticos e como consumir a energia.
A redução nas faturas ocorre de acordo com o horário da utilização da luz. O pico, com preço mais alto, se concentra das 5h30 da tarde até as 8h30 da noite. O período intermediário é das 4h30 até as 5h30 da tarde e das 8h30 até as 9h30 da noite. Já o período mais barato, fora do pico, é das 9h30 da noite até as 4h30 da tarde do dia seguinte. Marcelo Machado explica que, dependendo do caso, a redução pode ser significativa.
caso o consumidor ele tenha um hábito de consumo que ele consiga administrar o consumo mais nesses horários que não são de ponta, né, entre 21h30 e 17h30, como pode ser o caso, por exemplo, de pequenos comércios que funcionam normalmente até umas 17h30, enfim, aí pode ser bastante interessante, porque ele pode ter uma redução na conta de luz aí de até uns 15% a 20% em alguns casos.
A tarifa branca está em vigor desde 2018, mas não há incentivo da Agência Nacional de Energia Elétrica para sua expansão no país. O incentivo a esse modelo está entre as propostas elaboradas pela ABINE para ajudar na atual crise hídrica. A entidade entregou recentemente um documento ao Ministério de Minas e Energia, de acordo com a realidade de cada distribuidora. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
São 11 horas mais 54 minutos. Nós estamos recebendo informação que na rotatória aqui do Jardim Bela Vista, tem muita areia grossa e provoca acidente, derrapa moto, até carro também. Por favor, setor responsável, é aqui na rotatória do Jardim Bela Vista. Por favor.
São 11 horas e 54 minutos. Uma pesquisa vai levantar dados de furtos e roubos não registrados.
Furtos e roubos que não foram informados à polícia e a sensação de segurança da população estão entre os temas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que começou no dia 10 de outubro. A inserção do caderno Pesquisa Nacional de Vitimização foi possível por meio de um acordo assinado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, responsável por realizar o levantamento. Cerca de 2 mil agentes do IBGE vão coletar os dados diretamente dos cidadãos em 210 mil residências em todo o país. No módulo Furtos e Roubos, a Penade Contínua poderá oferecer a taxa obscura, que mostra a diferença entre o número de crimes relatados e os não relatados à polícia. Também será possível traçar um perfil das vítimas desses crimes nos últimos 12 meses no Brasil, sob o ponto de vista socioeconômico, e identificar o que os moradores têm feito em seus domicílios para se protegerem da violência e da criminalidade. Já a partir do módulo Sensação de Segurança, serão criados indicadores sobre os serviços existentes, tais como iluminação pública, parques e quadros de esporte, transporte público, policiamento, o grau de segurança em lugares e horários diversos e as mudanças de rotina por conta da insegurança. Também será possível avaliar o grau de confiança da população em relação às instituições encarregadas, direta ou indiretamente, da segurança pública. A pesquisa dará subsídios para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública promova políticas públicas de prevenção e repressão aos temas abordados durante a pesquisa. O relatório final do levantamento deve ser finalizado no segundo semestre do ano que vem. De Brasília, Alan Barbosa.
São 11 horas mais 57 minutos. Alguns moradores de Jardim Tangará estão nos informando aqui que eles estão sem energia. Mas está chovendo? Não está chovendo, não. Tem relâmpago?
Não precisa de chuva, não precisa de nada.
Ainda nem choveu. Imagina se começar a chover, então. Os moradores lá do Tangará estão sem energia. Nós não sabemos qual o problema, mas fica registrado aqui a bronca de vocês com toda razão, que lá do Tangará, neste momento, eles estão sem energia. Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Próximo do Campestre, chuva. Deve estar chovendo, então, para o lado do Campestre. Ali próximo, pega ali o Tangará também. Será?
Mais de 7 milhões de brasileiros têm empregos que poderiam ser realizados virtualmente, mas por falta de uma infraestrutura mínima em suas casas, não conseguem trabalhar de forma remota. Esse contingente representa 7,8% da população ocupada. São trabalhadores em áreas como pesquisa, administração, tecnologia e magistério, que não contam com serviços com acesso contínuo à energia elétrica e internet em suas residências e muitas vezes não têm um computador.
Bom, você sabe que a Rainha Elizabeth II está com 95 anos. E ela tem uma
firme
danada, está firme ainda. Só que ela recebeu uma orientação médica para reduzir o consumo de álcool.
Ô, louco, bebe assim? Fontes, é um drink, né, não,
fontes próximas à família real britânica disseram que a rainha terá que deixar de beber o seu martini noturno. Ela gosta de tomar um martini noturno. E só poderá consumir bebidas alcoólicas em ocasiões especiais. Sabe o que aconteceu? Ela não ficou contente, não gostou nada, nada da notícia.
Deixa ela tomar o vermute, né?
É,
com 95
isso.
anos.
Põe azeitoninha ali do lado, ela vai tomando. Mas depende de quantas doses ela toma também, né, Paulo?
É um drinquinho, um drinkzinho só.
Depende do tamanho do copo também.
Também, dois dedinhos. Estimulado pela vacinação contra a Covid-19, o setor de turismo apresenta sinais de melhora no Brasil e espera que a retomada ganhe força nos próximos meses com os feriados e as festas de final de ano. Enquanto a atividade econômica segue fragilizada, o que anima o setor é a combinação entre restrições menores à circulação de pessoas e a demanda reprimida por viagens durante a pandemia. Apesar de ainda estar abaixo do patamar pré-crise, o turismo vem reduzindo os prejuízos nos últimos meses.
Hoje nós teremos 8 partidas, né? Pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Alguns jogos aqui que chamam a atenção. PSG e Leipzig e também Atlético de Madrid e Liverpool. Os jogos serão sempre às 16 horas. Hoje é a 10ª rodada da Copa Paulista de Futebol. Às 15 horas... Todas as partidas, 15 horas. Tem Votuporanguense e Comercial, Botafogo e Velo Clube, Rio Claro e Quins Piracicaba, São Bento e Noroeste, São Bernardo Futebol Clube e Primavera, Santos B e o Esporte Clube São Bernardo, São Caetano e Juventus, Portuguesa e Atibaia.
12 horas e 30 segundos.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação. ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Os momentos em família começam no Savinhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Arroz 4R, 5 quilos, 15,80. Batata de primeiro quilo, 3,48. Açúcar cristal Guarani, 5 quilos, 16,49. No cartão Savinhago, 15,90. Óleo de soja Vitalize, 900ml, 7,25. No cartão Savinhago, 6,95. Leite longa vida Parmalat, 1 litro, 3,48.
Savinhago. Família é bom demais.
12 horas e 2 minutos. Agora a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. No momento em que o Rio Grande do Sul debate o passaporte da vacina decretado por uma única pessoa, o governador, um deputado gaúcho, deputado federal, Giovanni Querini, do PL, entrou na Câmara Federal com um projeto de lei mostrando que é impossível ter passaporte vacinal diante da Constituição, que é mais forte. O artigo 5º da Constituição estabelece, lá no seu início, que todos são iguais sem distinção de qualquer natureza. Não se pode distinguir, portanto, vacinados de não vacinados. Né? Além de tudo, esse mesmo artigo 5º, que é o artigo das garantias dos direitos fundamentais, fala em direito de locomoção, é livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz, né? É livre a reunião sem armas, né? É livre o acesso ao culto, essas coisas todas aí que o acesso ao trabalho é garantido, né? Então, está lá na Constituição. Mas tanta coisa já foi rasgada na Constituição, né, que a gente fica muito triste. É um perigo mexer, rasgar a Constituição, hein? É um perigo. E agora mesmo, desculpem, mas aconteceu ontem. Foi o presidente do Supremo, Luiz Fux, que, contrariando tudo que eu disse há pouco, ele considerou que tem que voltar o passaporte da vacina lá da Prefeitura de Macaé, que foi derrubado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Já foi derrubado outra vez, e outra vez o ministro Luiz Fux reergueu, ressuscitou esse passaporte que contraria direitos e garantias fundamentais, né, que todo brasileiro deve ter para gozar de liberdade, desfrutar de liberdade, que é essencial para a democracia. Agora é interessante, o nosso Supremo aqui anula condenações da Lava Jato, mas a justiça americana não. A justiça americana condenou o ex-presidente da Braskem, o seu José Carlos Grubich, a 20 meses de prisão e mais uma indenização de $2.200.000 por propina, por suborno na Petrobras. A empresa dele é ligada a Odebrecht. Ou seja, a justiça americana não faz os malabarismos, as acrobacias que fez o Supremo, não? Por falar em justiça, o Ministério Público Eleitoral está dizendo que não tem nada, não tem prova nenhuma, zero, zero prova, a não ser uma notícia na Folha de São Paulo de problema com a chapa Bolsonaro-Mourão, que está lá. As pessoas, partidos recortaram a reportagem e mandaram para a Justiça Eleitoral, que gastou um tempo enorme, um dinheiro enorme, principalmente o tempo, né, que é precioso para julgar outros assuntos, e não tem nada, não tem prova nenhuma. Né? O que se deve fazer? Né? Onde é que se viu apresentar notícia de jornal como prova de alguma coisa? Né? Bolsonaro já foi absolvido no Supremo porque as provas eram só recorte de jornal. A única coisa que encontraram foi para o imposto de renda. Né? Mas os tais crimes era só notícia de jornal. Mas parece que não aprenderam ainda. E, por outro lado, a Procuradoria-Geral da República está pedindo para o Supremo o aprofundamento de mais investigações para apurar propina paga pela Odebrecht a um senador que hoje é relator de uma CPI que está no seu ocaso, né? Renan Calheiros. A Procuradoria-Geral da República acha que vale a pena investigar mais. Ele já está respondendo a uma série de outras investigações. E ontem o presidente Bolsonaro, numa viagem a Minas Gerais, lançou um programa para ressuscitar nascentes, plantando árvores. Eu tive um amigo aqui, o Pelicano, que plantava árvore e ressuscitava nascente. Vamos fazer isso com o Rio Parnaíba, com o Rio São Francisco, né, e o Rio Grande, que são rios importantes. Ao mesmo tempo, vão fazer barragens para regular o fluxo do São Francisco, que é necessário para a energia elétrica e, sobretudo, para mais água para o Nordeste. São coisas que se falou muito nos últimos 30, 40 anos, só que ninguém fez. Está sendo feito agora. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Segundos. Esse é o tempo que me empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas, grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes. Rádio Cultura.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
Central.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Filé de peito de frango sem osso e sem pele, congelado Gonzales, pacote quilo, R$16,99. Colchão mole, seto moído, quilo, R$33,99. Lombo suíno, quilo, R$19,98. Chocolate soufflé, Nestlé ao leite, 50 gramas, R$2,99. Macarrão basilar semolado, espaguete, 500 gramas, R$2,99. Sabonete marã, 90 gramas, R$1,99. Vinho tinto suave, chapinha, 750 ml, R$9,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
São 12 horas e 12 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Uma campanha nacional alerta contra golpes bancários.
Quem nunca recebeu uma mensagem estranha pelo celular? O banco avisando que fizeram um depósito inesperado na sua conta, ou então um link misterioso para clicar. Preocupada com o excesso de golpes envolvendo cartões e operações bancárias, a Federação Brasileira de Bancos lançou uma grande campanha de marketing para alertar e orientar a população a se prevenir de fraudes. A iniciativa tem o nome de Pare e Pense, Pode Ser Golpe, em alusão à música Pare, de Zezé de Camargo e Luciano. A iniciativa traz uma paródia da canção para alertar de maneira leve para um assunto sério. São peças de propaganda com dicas para golpes em geral, alertar contra golpes que usam o aplicativo de mensagens WhatsApp e ainda o golpe da falsa central telefônica de bancos. A campanha também traz informações sobre armadilhas mais físicas, para que clientes bancários se protejam de criminosos que aplicam golpes como o do falso motoboy, da troca de cartão, de pedidos de dinheiro ou ainda o truque do falso funcionário de banco. A escolha da música de Zezé de Camargo e Luciano se deve às artimanhas afetarem brasileiros de todas as idades e classes sociais. Por isso, a Febraban escolheu um sucesso dos anos 90, que toca as pessoas mais velhas, e foi feita a adaptação para a temática atual das fraudes com muito humor. A Febraban alerta para 10 dicas anti-golpe. Cuidado com suas senhas, não compartilhar, nem com amigos e parentes, nem encaminhar senhas por aplicativos de mensagens, muito menos e-mail ou SMS. Cuidar o seu cartão, não entregando a ninguém e conferindo depois de uma compra. Ativar o duplo fator de autenticação, que adiciona mais uma senha para você concluir operações ou compras. Atenção com ligações telefônicas, desconfie sempre. Nunca clique em links desconhecidos. Os bancos normalmente não enviam nenhum tipo de link para ser acessado. Redobre o cuidado com compras online. Prefira sites seguros de lojas conhecidas. Cuidado também nas operações bancárias. Não fotografe ou filme a tela do caixa eletrônico quando estiver usando. E cuidado com o que compartilha nas redes sociais.
São 12 horas mais 14 minutos. Os desocupados já foram transferidos para um novo local. Agora estão hospedados no imóvel que fica aqui na... Você pode acompanhar pelo nosso Facebook, na Avenida 15 de Maio. Essa aí que tem, olha, essa cor escura, esse imóvel. Passando aqui, como que você sai da Avenida 15 de Maio para pegar a pista para Jaboticabal, você passa de frente à antiga Lanfrente, você vai ver esse imóvel aí, e agora com novas regras. Vamos aguardar como que vai funcionar, que será comprado pela assistência social, pela Guarda Municipal, pela polícia também, polícia, para esses ocupados. Eles têm todos os direitos, estão dando todos os direitos, mas eles têm deveres também. Tem regras, tem que respeitar regras, porque até segurança eles estão tendo. Segurança durante o dia e durante a noite. Então vamos aguardar para saber o comportamento. Falamos de manhã, vamos repetir agora. O senhor Luiz Carlos Bastos, ele trabalha recolhendo reciclável. Ele vive fazendo esse trabalho. Ele tem um carrinho para fazer esse trabalho. Sabe o que aconteceu? Furtaram o carrinho dele, que ele trabalha para recolher reciclável. Então se alguém for oferecer carrinho, aí, qualquer coisa, avisa a polícia. Que o cara pegou esse carrinho para fazer o quê? Para vender, para manter o vício. E deixou ele sem trabalhar. Ele está precisando aí de um carrinho para recolher reciclável. Se não achar, vão fazer uma campanha para doar para ele um carrinho, para ele poder trabalhar. O que sustenta ele é o recolhimento do lixo reciclável.
O café da manhã do brasileiro está 9,4% mais caro.
Um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas aponta que o café da manhã do brasileiro ficou quase 10% mais caro nos últimos 12 meses. De acordo com a pesquisa, neste período, o preço do café em pó subiu mais de 28% e o tradicional pãozinho teve alta no preço de mais de 8%. Se quiser passar uma margarina nesse pãozinho, se prepara. O produto teve alta no preço de 24% nos últimos meses. De acordo com o estudo, o preço destes alimentos ainda devem se manter em alta nos próximos meses por conta do câmbio do dólar. Enquanto isso, o trabalhador brasileiro que ganha em reais, se quiser tomar um café da manhã reforçado antes do batente, terá que pensar se vai trocar pelo almoço ou pela janta. Reportagem Henrique Carmo.
São 12 horas 16 minutos e 40 segundos. E foi comemorado no último domingo o Dia da Música Popular Brasileira. Data escolhida por ser também a do nascimento da compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga em 1847. Para comemorar a efeméride, o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, fez um levantamento sobre as músicas brasileiras mais gravadas até hoje e constatou que houve uma mudança na liderança desse ranking. Aquarela do Brasil, de autoria de Ari Barroso, voltou ao topo da lista, com 414 gravações. Garota de Ipanema, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, agora ocupa a segunda posição, com 413 gravações, e está à frente de Carinhoso, de Pixinguinha e Braguinha, que era a primeira colocada em abril deste ano, e no momento é a terceira, com 411 gravações. O retorno das aulas expõe diferenças no ensino. A disparidade das redes pública e particular de ensino ficou expostas com a volta obrigatória das aulas presenciais em São Paulo ontem. Enquanto as escolas privadas aproveitaram a oportunidade para estimular uma nova forma de ensino, com atividades em áreas externas, nas públicas continuou o modelo de estudantes enfileirados em carteiras. Os colégios da rede pública também receberam menos alunos do que o esperado e algumas salas ficaram vazias. O rodízio de estudantes deixa de valer em 3 de novembro, quando o distanciamento de 1 metro não valerá mais.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Filé de peito de frango sem osso e sem pele, congelado Gonzales, pacote quilo, R$16,99. Coxão mole, seto moído, quilo, R$33,99. Lombo suíno, quilo, R$19,98. Chocolate soufflé, Nestlé ao leite, 50 gramas, R$2,99. Macarrão basilar semolado, espaguete, 500 gramas, R$2,99. Sabonete marã, 90 gramas, R$1,09. Vinho tinto suave, chapinha, 750 ml, R$9,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
São 12 horas e 22 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 19 de outubro de 2021. Temperatura máxima de 25 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, não aposte corrida com a morte. Ela é muito rápida e sempre chega em primeiro lugar.
Fala tudo!
Na última sexta-feira, por volta das 23 horas e 45 minutos, quase à meia-noite, e não existe escuridão maior que a da meia-noite. Nesse dia, o carreteiro o motorista Paulo Sérgio Batista, meu xará, de 51 anos. 51 também é uma boa ideia, porém não combina com o volante. Ele conduzia um caminhão Scania na cor vermelha de Hidrolândia, lá no Estadão de Goiás. A Scania transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera. Seguia pela pista norte no sentido capital interior. Tempo chuvoso, pista molhada, escorregadia, parecendo um sabão preto. Quando ele chegou no quilômetro 199, mais 900 metros, quase tudo 9, lá em Santa Cruz da Conceição, micro região de Pirassununga, terra da Força Aérea, terra da Aeronáutica.
Olá!
Passou por cima de uma motocicleta Honda Titan na cor azul de Porto Ferreira, pilotada por Luiz Carlos Leite Gudait Júnior. Não consta no BO a idade dele e tombou na pista na frente do caminhão. Só por Deus e o balaio de santo, aquele chão preto viário paulista ficou manchado de sangue para toda a eternidade. O motoqueiro morreu enroscado debaixo da Scania. No quilômetro 199 da Anhanguera, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Limeira, onde foi examinado, foi liberado para o velório e foi sepultado às 8 horas de domingo no cemitério Cristo Rei, em Porto Ferreira. Os policiais rodoviários Cabo Donderi e Cabo Brígido registraram a ocorrência e prestaram ao Luiz Carlos sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 26 minutos e 30 segundos. Vamos agora com o repórter Humberto Ferretti. Ele vai contar como foi o clássico de ontem entre São Paulo e Corinthians pelo Brasileirão.
São Paulo domina o Corinthians e leva a melhor no clássico. Ontem, no Morumbi, o tricolor venceu o duelo que fechou a 27ª rodada por 1-0, gol de Caleri, marcado logo aos 6 minutos. Aliás, o início da partida fez toda a diferença. O tricolor entrou em campo ligado para jogar um clássico, enquanto o timão parecia que estava em um jogo qualquer, ou até em um treino. Depois que Reinaldo puxou um ataque rápido pela esquerda, cruzou e viu Caleri aproveitar um cochilo da defesa rival para marcar, o Corinthians até tentou acordar. Mas aí ficou mais fácil para o São Paulo controlar o jogo. Com o resultado, o tricolor subiu para o 12º lugar com 34 pontos. Ele está a 6 da zona de rebaixamento e a 6 do último time do G6, exatamente o Corinthians. O técnico Rogério Ceni, que viu Caleri deixar o campo com dores, acredita que dá sim para buscar uma vaga na Libertadores, mas pede calma.
Não vou ficar fazendo uma conta com tanta distância, né? Sobre chegar. Lógico que o objetivo é chegar numa pré-Libertadores, seria, dentro do que foi o ano, seria um fechamento de ano bom para o São Paulo, dentro do que, da posição e da circunstância que, na posição de tabela que se encontrava. Nós precisamos de ponto. E ponto se conquista a cada rodada.
Sem esquecer que o G6 ainda pode virar um G9, do qual o São Paulo está a um ponto. vai depender dos campeões da Libertadores, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Pelos lados do Corinthians, que passou a oscilar nas últimas rodadas e deixou muito torcedor preocupado, o técnico Silvinho admitiu que o início de jogo ruim custou caro.
Todo mau momento durante uma partida de futebol se paga caro. Sim, nós tivemos os primeiros 10 minutos uma dificuldade do qual todos nós ali entendemos. Não é por uma só rotação, não. É uma questão de duas, três jogadas mais agudas do São Paulo. Nós tínhamos muito claro isso aí, inclusive de construção, o qual o adversário teve melhor do que nós, e realmente isso te custa bastante.
No fim de semana, São Paulo e Corinthians terão jogos difíceis, fora de casa. O Tricolor contra o Red Bull Bragantino e o Timão contra o Inter.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.